Senhores deputados, estão aqui praticamente os coordenadores todos. Eu acho, mantendo o nosso princípio de evitar ao máximo, nas audições com o ministro, acrescentar requerimentos, e havendo consenso, quer um pedido do ministro, consenso dos senhores deputados para a questão do CTT ser abordada, e agora esta questão, eu sou quase tentado a limitar estes dois temas numa ronda inicial. Peço desculpa. Estou aqui a tratar de uma pequena intendência. Peço desculpa, Sr. Deputado, estava a dizer uma ronda, que terá de ser de 5 minutos, ou de 3 mais 3, para cada requerimento sobre esta matéria, no início dos trabalhos. Isso prolongará decididamente os nossos trabalhos para lá do razoável. E, portanto, eu gostava de ter o vosso consentimento para fixar estes dois requerimentos, apenas, estou a olhar especificamente para o PSD, porque tem um outro, uma vez que são matérias mais relevantes e dois grupos parlamentares apresentaram os requerimentos, CTTs, por acaso não, mas o ministro solicita que seja alvo de uma ronda específica, portanto faríamos uma primeira ronda de 3 minutos sobre CTTs, uma segunda ronda de 3 minutos sobre Évora, e sem embargo dos grupos parlamentares repetirem nas intervenções depois normais as mesmas matérias, mas autonomizar estas duas rondas, se quiserem pensar sobre a matéria, mas fechava estes dois requerimentos, porque senão não temos tempo e prejudicará a audição regimental do Sr. Ministro. Portanto, no final podemos tratar dessa matéria. Cinco mais cinco, com resposta individual do Ministro? Pensaremos sobre isso, mas façam contas sobre o tempo. Façam contas. Sim, senhora. Queria pedir desculpa e dar as boas-vindas ao Dr. Manuel Lopes dos Santos, responsável pela Comissão da Avaliação e Partido do Ministério da Economia. Estivemos exatamente a tratar de matérias que precisamos de incluir, como já reparou na vinda do Sr. Ministro, e que aproveitamos sempre para discutir o máximo de assuntos possíveis. Queria pedir-lhe desculpa por esse ligeiro atraso, dar-lhe as boas-vindas. Nós estamos a requerimento do Bloco de Esquerda. O que eu sugeria aos senhores deputados, e principalmente ao deputado requerente, se aceitasse, era uma intervenção inicial, presumo que o senhor queira fazer de enquadramento, se entender. Começamos perguntas pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Não sei se os grupos parlamentares querem fazer perguntas de 5 minutos em conjunto com resposta no final, ou se querem resposta individual a cada grupo parlamentar. Utilizamos os dois modelos, não sei se o deputado Heitor Sousa prefere resposta individual a cada grupo parlamentar ou se resposta em conjunto. Se situarem nos 5 minutos, talvez seja possível resposta individual. Então, se entender fazer uma intervenção inicial, 5 minutos tem a bondade. Temos um pequeno contador de tempo.
Okay. Muito bem. Então, muito bom dia a todos. Eu estou aqui em representação da CAB, da Comissão da Avaliação Bipartida do Ministério da Economia. Só uma breve contextualização dos trabalhos desta comissão. É uma comissão relativamente pequena em termos de volume de trabalho, portanto nós não tivemos muitos requerimentos quando comparado com outras comissões, tivemos cerca de 400 requerimentos. Também não tivemos muitas exclusões, excluímos à partida 19 requerimentos, portanto não, e foram pacíficos, grande parte deles foram deliberados até por unanimidade dos parceiros, e todos os trabalhos decorreram com relativa, pronto, com bastante calma, não houve nenhuma situação mais complicada. Nós temos, obviamente, na área do Ministério da Economia, grandes empregadores que são o IAPMEI, Turismo de Portugal e o Laboratório Nacional de Energia e Geologia, que foram aqueles que representaram o maior número de requerimentos em termos globais, mas, de resto, portanto, todos os requerimentos que tivemos, o número de requerimentos que tivemos foram relativamente reduzidos. Neste momento, temos todos os serviços homologados, com exceção do Turismo de Portugal, portanto, que ainda está para homologação dos membros do Governo, segundo sei, pelo menos o nosso Secretariado de Apoio Técnico ainda não tinha informação de que a homologação tivesse sido feita. Segundo sei, houve parecer positivo da área da economia e creio que também da área do trabalho, portanto, estará ainda no Ministério das Finanças ou em trânsito já para o Ministério da Economia de volta. Mas, portanto, todos os outros organismos foram devidamente homologados nos termos em que foram propostos. Não tivemos nenhuma homologação parcial. Fechámos todos os processos com admitidos e não admitidos e, portanto, o que está homologado está fechado. Como disse, portanto, só temos pendente aqui a questão do turismo, que de facto, provavelmente pelo volume ou por algumas características de alguns requerimentos apresentados, poderá gerar mais alguma dúvida. Mas de resto, é basicamente isto. Muito obrigada.
Muito obrigado. Queria agradecer a doutora Manuela Lopes dos Santos. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a doutora Mafalda Lopes e agradecer a sua intervenção inicial e a propósito dela eu vou-lhe perguntar que seja um bocadinho mais precisa em relação a números. Porque nós estamos a... Isto era um requerimento, uma audição com caráter de urgência. Passaram 8 meses e o Governo, na altura este requerimento foi apresentado num momento em que não se percebia se o papel das comissões de avaliação bipartidas eram os principais travões do processo que deveria ter sido concluído a 31 de dezembro de 2018, era isso que dizia o decreto-lei que foi aprovado pelo Governo, e, portanto, em maio estava-se com a sensação de que o processo estava a começar a ficar bloqueado e por isso, o pedido de audição com caráter de urgência. Não deixo de notar que este entendimento não era um entendimento do Governo, porque senão tinha vindo cá com mais celeridade. De qualquer maneira, ou pelo menos tinha autorizado a vinda cá com mais celeridade, porque a ideia que dá e tudo aquilo que nós recolhemos enquanto informação é que o grande comandante desta nave é o Ministério das Finanças e é o seu Ministro das Finanças. Porque há efetivamente uma série de processos que estão todos aprovados e que as pessoas não são admitidas. Não há o processo final de admissão. E é exatamente sobre isso que eu lhe queria fazer perguntas concretas. A senhora doutora disse na sua intervenção inicial que, a não ser uns casos, e já agora gostava de saber quantos, que não recolheram a unanimidade dos membros das comissões de avaliação, gostava de saber exatamente quantos e em que circunstâncias, portanto, em que, porque, como sabe, houve uma tentativa de algumas comissões de avaliação bipartidas terem sido confrontadas com uma exigência que algumas entidades públicas, a administração pública, fez para este processo de regularização extraordinária, que era exigir habilitações literárias ao nível daquelas que atualmente são necessárias para a admissão na administração pública, que é o 12º ano. Como se trata de pessoas que há muitos anos estão a desempenhar estas funções em situação de precariedade e até de ilegalidade, o que lhe perguntava era se são esse tipo de casos que ocorreram ou se são outros que eu não estou em condições sequer de enunciar. Gostava também de saber se esse processo de não se saber em que ponto é que está a admissão propriamente dita, se já foram lançados os concursos, se já foram, porque é necessário essa peça para a admissão, se as pessoas sabem qual é a categoria em que vão estar inseridas, se vai ser contado o tempo em que estiveram em situação de ilegalidade no âmbito do seu processo de integração e se vai ser reposto as diferenças que na altura exerceram em termos de remuneração salarial, as diferenças que existiam, que eram gritantes em alguns casos, de pessoas que, estando a trabalhar lado a lado e a fazer a mesma função, tinham, pelo facto da sua situação de precariedade, uma remuneração bastante inferior àquela que um quadro normal da função pública tinha. Por fim, a pergunta que eu gostava de saber era se a falta de transparência que fez caminho durante, sobretudo durante o ano de 2018, em relação aos números da aplicação do programa e o direito à consulta dos processos por parte das pessoas diretamente envolvidas, é vedado ou dificultado em várias comissões de avaliação. Portanto, se a comissão de avaliação que a doutora integra, se tem recebido pedidos de consulta de processos e se esses processos, de alguma maneira, têm sido adiada a sua consulta por falta de indicação concreta por parte do Ministério das Finanças, como a senhora doutora disse na sua intervenção. Nomeadamente, esse direito de acesso ser do conhecimento não apenas dos diretamente envolvidos, mas também das estruturas dos trabalhadores, portanto, representantes dos trabalhadores que também fazem parte desse processo e que precisam de ser informadas convenientemente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder então a palavra a doutora Mafalda Lopes Santos.
Bem. Temos várias questões, algumas delas que são da competência da Comissão de Avaliação, outras que não são, mas começando aqui, já agora por esta última questão da falta de transparência, da existência de maior ou menor transparência no processo. Nós na economia não tivemos propriamente muitos requerimentos para acesso ao processo. Tivemos alguns de trabalhadores, até lhe posso dizer, do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, que vieram ao processo consultar, ou que pediram e que lhes foi dado esse acesso, portanto, sem qualquer problema. Todas as associações sindicais que estiveram no processo, tiveram, na Comissão Bipartida, tiveram acesso a todos os documentos, eles eram distribuídos em reunião e estavam disponíveis para consulta sempre. Portanto, não tivemos qualquer, pelo menos que seja do que tenha sido levado ao meu conhecimento, não temos qualquer problema relativamente, ou pelo menos qualquer reclamação de trabalhadores relativamente ao acesso ou não acesso ao processo de regularização. Pronto, essa questão por um lado. Depois, a questão dos parceiros negativos e a fundamentação dos parceiros negativos. Nós não tivemos propriamente muitos parceiros negativos, tenho aqui o total de parceiros desfavoráveis que nós demos, que foram 75, e estes parceiros negativos basicamente... 75 de 383, 19 foram exclusões. Exclusões, posso dizer do que é que eu estou a falar, estou a dizer mesmo de requerimentos que não foram analisados no sentido de avaliarmos se estavam ou não a responder a necessidades permanentes. Isto porque eram de pessoas que ou não estavam no período temporal do PREVPAP, naquela janela temporal admissível, ou pessoas que estiveram em tempos e que já estavam neste momento a trabalhar em empresas privadas, mas que resolveram apresentar o seu requerimento, ou inclusivamente trabalhadores que estavam em funções em gabinetes ministeriais, também tivemos essa situação, foram analisados também, mas não foram admitidos ao programa, aliás houve uma orientação genérica para esses casos da Comissão Coordenadora e portanto nós tratámos-los todos de igual forma, de acordo com a orientação da coordenadora do processo. Portanto, esses 75, como eu dizia, esses 75 casos, nada tiveram que ver com habilitações literárias, por exemplo. Nós não avaliámos nem olhámos para as habilitações literárias dos distribuidores, não era essa a competência da CAB. A competência da CAB restringia-se a verificar se as pessoas que estavam em exercício de funções naquele período temporal respondiam ou não respondiam a necessidades permanentes do serviço e se tinham algumas... se a sua relação de trabalho, enfim, a relação que tinham com a entidade empregadora, tinham ou não características de laboralidade que indiciavam que o vínculo que tinham, no caso de não terem vínculos laborais, eram ou não suscetíveis de integrar um contrato de trabalho, e, portanto, foi isso que fizemos. Por um lado, ver se estavam a corresponder a necessidades permanentes, e, por outro, se o vínculo que detinham para esse efeito era ou não era adequado para o efeito. E, portanto, chegámos à conclusão que 75, por algum motivo, não seriam. Efetivamente, assim, em termos muito, teria que ver todos os relatórios, mas tivemos situações de trabalhadores que já tinham contratos individuais de trabalho e que vinham ao processo requerer era passarem a ter um contrato de trabalho em funções públicas, por exemplo. Portanto, já tinham... estavam integrados em empresas públicas e, portanto, essa pretensão não, nós demos parecer desfavorável. Tivemos algumas situações de pessoas que estavam também no setor empresarial do Estado com comissões de serviço em prestação de atividade relacionada com cargos dirigentes, portanto, eram cargos dirigentes ao abrigo do Código de Trabalho e, portanto, a comissão de serviço, nós entendemos que era o vínculo adequado ao exercício dessas funções e, portanto, também demos parecer desfavorável. Depois tivemos as outras questões que tinham que ver com verdadeiras ou não verdadeiras prestações de serviço, que foram relativamente poucas, devo dizer, e não sei precisar quantas, mas estamos a falar 4, 5. E depois tivemos então pessoas que estavam em contrato de trabalho a termo certo e que também obtiveram parecer desfavorável porque entendemos nós, da análise que fizemos, que estavam a responder apenas a projetos de natureza temporária durante aquele período que era relevante para efeitos do PREFPAP e, portanto, nesse sentido demos parecer desfavorável. Demos para ser favorável noutras situações em que pessoas que estavam ligadas também a processos que, ou a projetos de natureza temporária estavam também a exercer outras funções correspondentes a necessidades permanentes do serviço e nesse caso o parecer foi positivo. De resto, foi relativamente fora destas situações. Não houve nada assim de diferente, inclusivamente demos alguns pareceres positivos em casos que já havia contratos individuais de trabalho por tempo indeterminado, mas com entidades que nós entendemos que não era a entidade correta. E, portanto, não houve situações que tivessem levantado outro tipo de questões. Habilitações, não. Habilitações não é o caso, nós não temos que olhar para as habilitações das pessoas, isso depois tem que ser visto por cada serviço em particular quando for aberto o concurso. Agora, relativamente à abertura ou não abertura de concursos, ou a cautelar ou não o tempo de serviço e as remunerações, isso já não é propriamente competência da CAB, não é? Eu informalmente tenho conhecimento que na área da economia há vários concursos a serem abertos, mas efetivamente não existe da parte da Comissão de Avaliação Bipartida nenhuma base legal para fazer o acompanhamento desse tipo de questões. Sei que, no caso, a Secretaria-Geral do Ministério da Economia está a fazer o acompanhamento dentro do próprio Ministério e a acompanhar as situações de maior ou menor dificuldade nessa abertura, mas não é competência da CAB e a CAB não tem acompanhado essa abertura de procedimentos. Portanto, aí, não, nesse sentido, não posso ajudar mais do que isto, porque de facto... não tem sido, não é intervenção da CAP. E eu agora tenho a sensação que, obviamente, os serviços irão fazer o lançamento desses concursos nos termos da lei, não é? Portanto...
Rápido, é uma pergunta que ficou sobre a situação do turismo, onde a situação...
Sim, do turismo de Portugal. O turismo de Portugal, nós... Sim, o turismo de Portugal, nós enviámos para homologação em 3 de 10 de 2018, depois houve uma necessidade de um ajuste relativamente a um trabalhador, mas tinha que ver com um lapso de nome, e reenviámos novamente para homologação a 30 de 11 de 2018. Portanto, já no final do ano. As listas com parceiros, sim. Os parceiros da CAB, exatamente, para homologação. Parceiro da CAB para homologação.
Muito obrigado.
Que é o único que está pendente.
Muito obrigado. Passamos então ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democratas, o deputado Paulo Rixo. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos. Cumprimento a doutora Mafalda Lopes dos Santos, cuja presença agradeço, na sequência do requerimento do Bloco de Esquerda. Curiosamente, o Bloco de Esquerda produziu este requerimento na sua ótica para fiscalizar a ação do Governo e a 6 meses do fim previsto do programa, ou seja, em junho do ano passado. Este programa começa em 2016, ou começa a ser falado em 2016, aparece no Orçamento de Estado, é depois aprovado em 2017, para terminar em 2018. Curiosamente, e como acontece em muitas das normas que saem do nosso Governo, a ideia inicial do Governo, que aliás, na sua filosofia e fundamentos e critérios, o PSD não acompanhou, veio mais tarde a ser objeto de um conjunto de alterações estas impostas ou negociadas pelo Bloco de Esquerda, nomeadamente, em que, curiosamente, uma das coisas que preocupava o Bloco de Esquerda já à data era a questão da transparência, da proteção e da credibilização do programa. Ou seja, quando ele foi lançado, já o próprio Bloco de Esquerda estava preocupado com este tipo de questões. Entretanto, estando nós já em 2019, face àquilo que foi ou tem sido algum clamor público relativamente às reclamações que existem, porque, convenhamos, estamos a falar de uma maneira ou de outra, estamos a falar de pessoas para quem tudo isto pode ser, muitas vezes, o tudo e o nada. Estamos a falar de uma coisa muito importante, que é o vínculo delas, a função delas, o trabalho delas, e, portanto, este processo tem que ser conduzido, de facto, com transparência e com alguma previsibilidade. E, portanto, não tendo muitas questões para colocar, até depois dos esclarecimentos que já nos prestou, queria que nos esclarecesse em relação ao seguinte. Qual é o tempo médio de decisão, para este tipo de processos? Segundo, como é que a cada momento, cada um dos interessados envolvidos no processo pode ter acesso à informação completa sobre o seu processo? Como é que se processa isso? E se pode garantir que não haja ninguém envolvido num processo deste que queira ter tido acesso à informação e ele ter sido negada, sonegada, adiada ou coartada? E uma outra questão que se coloca aqui é, dado que isto é aplicado por diferentes chefias, em diferentes funções, em diferentes órgãos do Estado, quais são os critérios que são usados na decisão e, especialmente, tendo em consideração que esses critérios ou a sua relativa subjetividade poderá conduzir, dado que quem decide não é a mesma pessoa, poderá conduzir a que duas situações perfeitamente idênticas redundem em duas decisões completamente antagónicas e o que necessariamente fará com que uma delas seja injusta, porque se a situação é igual, não se percebe como é que podem ser decisões diferentes. E este esclarecimento é, por demais, importante porque, conforme dizia há pouco e repito, quem está envolvido no processo, antes de o aceitar, tem que o perceber. E depois de perceber, tem que o aceitar, aceitando como um critério justo, equilibrado, em que a sua situação será bem apreciada nos termos da lei e também com equidade face aos demais processos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Então, respondo até a palavra à Sra. Mafalda Lopes Santos.
Obrigada pelas questões. O tempo médio de decisão relativamente à intervenção da CAB ou relativamente a da CAB. Depende um pouco, não é? Nós tivemos decisões muito rápidas, tivemos outras menos rápidas porque pedimos esclarecimentos. porque, repara, o processo começa com um requerimento que é um requerimento via digital, que não temos muita informação. E depois acabamos por ter que recolher vários tipos de informação, quer alguma da parte do trabalhador. Nós tivemos inclusivamente trabalhadores que apresentaram requerimento para audição de testemunhas e fizemos-lo. Ouvimos essas testemunhas que foram indicadas pelo trabalhador. Portanto, este processo é claramente um processo que, por exemplo, demora mais tempo do que um outro em que o dirigente máximo diz que sim, senhores, estão a responder a necessidades permanentes no serviço. Nós olhamos para todo o descritivo de funções e percebemos que sim, e decidimos e está feito. Por exemplo, eu estou a pensar nas situações da ASAI que foram decididas de um dia para o outro, portanto, no dia em que analisámos, e depois temos outros que demoraram, sei lá, 3 meses ou 4 a analisar, porque de facto eram mais situações, precisámos de mais informação, tivemos que responder a diligências que foram pedidas pelos próprios trabalhadores. E tivemos que chegar a uma conclusão. Portanto, aqui temos situações muito variadas, inclusivamente que têm que ver com a própria disponibilidade dos dirigentes máximos para estarem presentes nas reuniões, etc. Portanto, são questões de logísticas e administrativas que podem condicionar um bocadinho aqui a decisão da CAB. Isto por um lado. Depois, o acesso ao processo. Como já referi antes, o acesso ao processo foi feito, pelo menos da nossa parte, de forma absolutamente transparente, portanto não tivemos, como disse, nenhum tipo de reclamação a esse respeito. Mesmo da parte das associações sindicais que estavam no procedimento, tiveram em que havia, porventura, em sede de comissão coordenadora, algumas reclamações. No nosso caso, o Ministério da Economia não aconteceu. Na parte dos trabalhadores, obviamente que toda a informação foi prestada. O que acontecia é que os trabalhadores apresentavam normalmente um requerimento. Esse requerimento era dirigido ao Secretariado de Apoio Técnico. O Secretariado de Apoio Técnico agendava um dia para disponibilizar um dia e um, ou vários dias e um horário, para as pessoas poderem vir consultar o processo, e era assim que era feito. Pronto. Quanto à uniformidade dos critérios usados na decisão, assim, existem várias comissões, certo? Existe uma comissão coordenadora que reuniu sempre que havia necessidade de uniformizar, e sempre que as próprias CABs setoriais tinham dúvidas. Portanto, eu diria que nós tivemos reuniões iniciais, e que com certeza o Sr. Presidente da CAB coordenadora, que já tem vindo cá, já dá a ter explicado um bocadinho como é que funcionava, mas nós tivemos reuniões iniciais em que foram dadas orientações em termos genéricos da aplicação da lei para início dos trabalhos das comissões, e depois sempre que surgia alguma situação ou havia alguma questão que deveria ser falada por todos, havia reuniões da comissão coordenadora, com a presença de todas as comissões setoriais e com a presença das associações sindicais, e essas orientações eram dadas. Houve aqui algumas situações que careceram efetivamente dessa uniformização, estou-me a lembrar da questão dos gabinetes ministeriais, por exemplo, e outras que foram. Portanto, tentou minimizar-se um bocadinho a subjetividade, mas obviamente cada cabo é uma cabo. E portanto a questão de uniformidade nas questões essenciais eu penso que foi assegurada, mas este é um processo como qualquer outro, não é? Temos com base na lei, e mesmo fora deste processo nós temos serviços a aplicarem a lei de forma diferente, e portanto.
Muito obrigado, Sra. Passamos agora ao Parlamentar do Partido Socialista. Presumo que o Sr. Deputado Ricardo Bexiga.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado, Sra. pela sua intervenção inicial e pelos seus esclarecimentos às questões colocadas. As CAPs têm funções muito específicas, quase que instrumentais, relativamente ao cumprimento dos objetivos deste programa. As informações que recolhemos relativamente à aplicação do PREF-PAV no Ministério da Economia são muito positivas, penso que a sua intervenção inicial também traduz este diagnóstico conhecido do ponto de vista da resolução dos grandes problemas e dos objetivos que se procuraram atingir com este programa no âmbito da administração pública. Por um lado, uma justiça feita aos trabalhadores da administração pública no sentido de permitir a regularização dos seus vínculos laborais, mas também um papel muito importante no que diz respeito à implementação de políticas de recursos humanos na administração pública, que infelizmente estão nesta matéria muito atrás daquilo que são as práticas no setor privado, e este foi anunciado pelo Governo também como um dos instrumentos fundamentais para, de uma vez por todas, por um lado, fazer justiça aos trabalhadores da administração pública, por outro lado, implementar políticas contemporâneas de gestão de recursos humanos que são essenciais para a qualidade do funcionamento da administração pública. E lhe perguntar se estes objetivos do programa foram ou não foram cumpridos, mas imagino que a doutora sobre esta matéria não nos possa dizer grande coisa, para além da sua enorme experiência e conhecimento que tem da administração pública. Mas, no fundo, o que esta audição procura esclarecer, em função das questões aqui colocadas pelo Bloco de Esquerda, é se no âmbito dos procedimentos em que a CAB interviu, se verificaram estas questões que estão aqui colocadas no requerimento, concretamente atrasos na análise dos processos, falta de comunicação com os candidatos, pareceres de alguns dirigentes máximos dos serviços que configuravam um boicote do procedimento, se verificou falta de uniformidade da aplicação da lei no sentido de não encontrar uniformidade nas decisões tomadas, nas apreciações que a CAB fez relativamente às diversas situações que foram colocadas pelos trabalhadores dos serviços sobre a dependência do Ministério Público, e esta era a questão que eu lhe colocava em primeiro lugar. E em segundo lugar também, até porque a Soutora disse no início que o que ainda não estava fechado era fundamentalmente na área do turismo, perguntava-lhe porquê essa situação que acabou aqui de referir, mas gostava-lhe também de lhe perguntar, neste setor, uma questão muito concreta e que diz respeito aos trabalhadores precários das entidades regionais de turismo. Na medida em que estes organismos públicos que foram reclassificados, embora sendo associações, é hoje comumente aceito que fazem parte da administração pública indireta do Estado, para suprir as imensas necessidades de recursos humanos, estas entidades recorreram a um conjunto de trabalhadores que há muitos anos exercem efetivamente funções permanentes que são essenciais ao desempenho destas entidades e que, no entanto, a informação que temos é que viram chumbadas, muitos trabalhadores precários viram chumbados os seus requerimentos no sentido de serem incluídos nos concursos que iriam ser abertos nos mapas de pessoal destas entidades. Perguntava se isso aconteceu ou não aconteceu, se aconteceu a razão de ser, se estes problemas estão ou não estão a ser resolvidos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, para responder a palavra, Sra. Mafalda Lopes Santos.
Bom, muito obrigada. Começando pelos pareceres dos dirigentes que possam ter ou não objetado, não sentimos absolutamente nada disso no Ministério da Economia. Portanto, tivemos sempre uma postura muitíssimo colaborante por parte dos dirigentes do Ministério, sempre no sentido de poderem colaborar com a regularização de trabalhadores que entendiam estar em situações que não correspondiam, de facto, à situação laboral que tinham. Muitas destas situações, nós sabemos que muitos destes serviços, inclusivamente, tinham um historial de solicitações de abertura de concursos para fora da administração pública que estão, obviamente, condicionados há muitos anos, não é? E, portanto, a postura dos dirigentes, não me recordo nenhum que tenha sido diferente, foi sempre absolutamente colaborante e esclarecedora com a CAB daquilo que as pessoas estavam a fazer. Aliás, em termos de deliberações, não temos qualquer... Sempre houve votação, a votação foi sempre igual entre as várias áreas. Portanto, não houve sequer nenhum tipo de... de diferença de parecer. E aquilo que senti foi que, efetivamente, os dirigentes queriam regularizar, tinham uma postura de regularizar os trabalhadores que tinham consigo, até porque muitos destes organismos do Ministério da Economia, tal como outros, mas se debatem muitas vezes com falta de pessoas e, portanto, é obviamente uma oportunidade que têm para regularizar situações que não estão corretas. Depois, relativamente à falta de uniformidade na aplicação da lei, internamente à CAB, enfim, daquilo que posso dizer, fizemos um esforço por tratar todas as situações de igual forma, portanto, isso foi algo que fizemos, portanto, olhar inclusivamente para grupos de trabalhadores que tivessem as mesmas características, contratos que tivessem as mesmas características, e olhar para eles no sentido de perceber se as soluções eram ou não idênticas e transversais. Portanto, estou em crer que, pelo menos, esse foi uma nossa preocupação. Se isso aconteceu ou não em termos mais transversais, como disse há pouco, acredito que sim, em todas as dúvidas que, pelo menos em termos de grandes questões que surgiram, elas foram uniformizadas em sede de Comissão Coordenadora, portanto, acredito que todas as CAB tenham seguido essas orientações. A questão do turismo, do Instituto de Turismo de Portugal. O Turismo de Portugal tinha... Foi o organismo que teve mais requerimentos, teve mais de 100 requerimentos, alguns dos quais foram apresentados por formadores que têm nas escolas de turismo. As escolas de turismo, pronto, eram prestadores de serviços, e o que foi colocado à consideração foi, de facto, enfim, acaba aí, optou de forma unânime por colocar à consideração dos senhores membros do Governo a situação dos formadores de turismo, porquanto eles não estavam abrangidos diretamente pela Lei 112, a lei foi um bocadinho restritiva e falava apenas em formadores do IFP, e nós entendemos que os formadores das escolas de turismo, de alguma forma, estavam paredes meias com essa situação e colocámos isso, portanto, tivemos deliberações, aplicámos o mesmo regime e tivemos situações em que deliberámos com parecer positivo, porque cumpriam os requisitos que estão na Lei 112 de 2017 e outros que não cumpriam esses requisitos. Pronto, e nesse caso deliberámos no sentido de não preencherem os requisitos. Pronto. Essa foi uma questão, portanto, admito que seja uma situação que possa também, para além da dimensão, enfim, há outros serviços maiores, mas pronto, para além da dimensão, possa condicionar, no sentido de demorar um pouco mais, a análise desta situação. Quanto às entidades regionais de turismo, é uma situação diferente. E, de facto, foi uma situação que nos demorou algum tempo a decidir, mas lá está, decidimos de acordo com aquilo que foi a orientação da Comissão Coordenadora, em termos transversais para todas as CAP, e que tinha que ver com o âmbito de aplicação do diploma. E aquilo que temos no processo é um parecer da Direção-Geral da Administração e Emprego Público, referindo que as entidades regionais de turismo, ou melhor, um bocadinho atrás. Não é exatamente isso que temos. Nós sabemos que as entidades regionais de turismo são associações, têm essa natureza, têm a natureza associativa e, como tal, temos um parecer da Direção-Geral da Administração e Emprego Público que nos diz que as associações são administração autónoma e não administração indireta. E foi nesse sentido que nós decidimos. Portanto, após esse parecer, nós decidimos que, face a ele, se as associações estão integradas na administração autónoma, a administração autónoma não está abrangida pelo programa de regularização e, nesse sentido, aqueles processos não devem ser analisados no âmbito da CAP. Obviamente que as entidades regionais de turismo, enquanto associações e enquanto aplicam o direito privado, podem tentar regularizar essas situações de outra forma, não é? Que não ao abrigo do programa de regularização, do PREVPAP. mas sim, verificou-se essa situação, sim, estivemos a ponderá-la, sim, em função da uniformidade de situações, porque havia outras associações noutros ministérios que também não foram consideradas, estas também não foram, face a esse parecer. Assim, o que eu gostaria de fazer, em termos de... porque isto é um processo, enfim, que tem aqui a necessidade de ter um relatório final, nós temos vários relatórios intercalados para cada serviço, a minha intenção era, e sempre foi, e está em ata num processo, era quando fizesse o relatório final que enviasse aos membros do Governo, portanto estou só aqui a aguardar a homologação do Turismo Portugal para fazer, para fazer esse relatório de fecho do processo, digamos assim, colocar essa situação à consideração superior, obviamente porque me pareceu na altura que, apesar da natureza jurídica da entidade, existem várias situações no próprio regime jurídico destas associações que tendem um pouco a que esta, ou dito de outra forma, esta caracterização como associação por si só poderia não valer 100%, ou seja, é evidente que o facto do regime jurídico que estas entidades têm não descaracterizam a sua qualificação enquanto associações, não desqualificam, essa é a sua qualificação jurídica, mas existem alguns condicionalismos de regime que fazem com que estas entidades tenham efetivamente uma série de restrições e depois não possam beneficiar de um regime de regularização como, por exemplo, o setor empresarial do Estado que está a beneficiar. Pronto. Mas isto tem que ver com uma questão técnica, basicamente é isto. É uma questão de âmbito de aplicação objetivo da lei e consideração de não haver um matching entre os dois e eu não conseguir colocar as entidades regionais de turismo neste âmbito. E, portanto, essa é uma situação que, nesse relatório final, vai ser reportado à tutela, portanto, à tutela da, que não é bem tutela da CAP, porque as CAP não têm tutela, mas pelo menos ao Ministério da Economia e depois, obviamente, que seguirá para os restantes membros do Governo intervenientes no processo e a decisão caberá nessa sede.
Muito obrigado.
Queria só fazer um requerimento à Sra. Doutora, se era possível fazer chegar aqui à Comissão o parecer que referiu, que lhe foi dado pela Direção-Geral, no sentido de classificar estas entidades como...
Não... Posso só... por isso é que eu disse que voltava atrás. Não foi relativamente às entidades regionais de turismo. O parecer não é diretamente às entidades regionais de turismo. É uma apreciação de que as associações são, então, e qualquer associação que seja assim, qualquer entidade que seja classificada como associação, ainda que seja associação pública, não está, e repare, associações públicas, se nós vamos por aí, associações públicas são as ordens profissionais, associações públicas, temos um manancial, não é? Portanto, associações públicas são administração autónoma, todas elas, sendo... uma vez que as entidades regionais de turismo estão classificadas como associações públicas, eu não tenho forma de as reconduzir aqui. Ok? Portanto, esse é um parecer que foi emitido a respeito de outras associações também de caráter privado, como esta, e a decisão foi absolutamente unânime e a coordenadora entendeu aceitar essa decisão. Portanto, associações públicas integram a administração autónoma do Estado, todas e quaisquer. Eventualmente. Portanto, aqui a questão poderá resolver-se de outra forma, até eventualmente fora do breve papo, mas isso já é algo que escapa à Comissão, à CAP, não é? À CAP. Mas foi, por isso é que eu disse, retomando um bocadinho, ela não foi diretamente, foi decidido depois aplicá-la transversalmente.
Ainda assim, presumo que o Sr. Deputado tem interesse
só
no parecer.
Tinha interesse no parecer e queria só saber se essa resposta que a Sra. Doutora nos está a dar aqui hoje foi dada em sede de audiência prévia de interessados aos diversos trabalhadores que...
Foi dada aos trabalhadores e foi dada a alguns presidentes de exércitos que nos interpelaram diretamente.
Sim, se não se importar fazer-nos chegar, até porque acho que essa matéria é importante, uma vez que na recomposição das entidades regionais e associações ficou previsto, ao agregarem polos, e tinha inclusivamente um conjunto de funcionários que pertenciam a autarquias e funcionários que pertenciam a... E, portanto, talvez, como temos aqui um grupo de trabalho do turismo, talvez seja interessante para depois, quer, aliás, mesmo em sede de orçamento, lembro-me que as verbas a transferir para as entidades pressupunham um conjunto de recomposição do seu quadro pessoal e, portanto, e que depois não haveria... A matéria, no fundo, interessa-nos, e, portanto, interessa-nos esse parecer para podermos avaliar, presumo que é isso, mais tarde, que é com a Secretaria de Estado de Turismo, que é o Ministério da Economia, toda a configuração, até agora na lei das transferências, que algumas coisas do turismo passam para cima, e, portanto, tudo isso nos faz repensar um pouco, portanto, tudo que nos possa suportar, percebemos, nem que seja o fio condutor, como é que essas coisas estão a ser... É, como é que essas coisas estão a ser tratadas. É daquele caso em que mais informação não será má informação. E, portanto, passo... É, passo, então... Fica esse pedido, reitero, e depois distribuirei aos grupos parlamentares, uma vez que aqui também deputados pertencem ao grupo de trabalho de turismo, então terão interesse também em acompanhar essa matéria. Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar a doutora Mafalda Lopes dos Santos, agradecer o testemunho que trouxe a esta comissão e as pistas que têm deixado aqui para a análise que aqui fazemos em relação a este processo e em relação aos vários serviços. Já muita coisa foi adiantada e eu registo que há aqui duas... Pelo menos há aqui duas nuances com particular incidência na área do turismo que vieram deparar-se com complexidades, né, que fizeram com que o que estava equacionado e pensado ao início acabasse por não chegar ao fim do caminho até agora, no caso das ERTs e no caso dos formadores das escolas de turismo. Em que, do ponto de vista da aplicação, como a doutora dizia há pouco, não é? Estava a falar da definição do âmbito objetivo de aplicação da lei e não tanto de alguns problemas que poderiam ter sido evitados na redação da lei. Isso é outra coisa. Isso está claro, julgo eu que está claro para todos que há aqui problemas que escusavam de ter aparecido se a lei tivesse sido escrita de outra forma. Dito isto, algumas informações ainda que eu gostaria de pedir, alguns elementos, alguns esclarecimentos na sequência do que já aqui foi dito, e depois também pedir aqui a sua ajuda, até do ponto, especialmente do ponto de vista técnico, claro, a parte política e depois decisão do Governo, a decisão política dos membros do Governo, a discussão que teremos a fazer sobre isso, será depois em devido tempo e em sede própria. Mas... Mas em relação às questões do turismo, eu gostava só de fazer uma pergunta. Quando falou que está patente, quando referiu que está pendente de homologação o relatório que tem a ver com a área do turismo, é especificamente o Turismo Portugal, IP, não é? Esta entidade, julgo eu, tem 51% do capital da Enatur, que é concedente, depois também, da rede de pousadas. Estamos a falar de uma EPR. Quando diz Turismo Portugal, é apenas Turismo Portugal, ou incluindo, já falou aqui das ERTs, que era um caso à parte, a Enatur como EPR, há ou não algum requerimento em relação a essa entidade e, bem assim, em relação a outras entidades públicas reclassificadas. Porque, como dizia há pouco, há, de facto, diferentes estatutos jurídicos das entidades em causa, seja a administração pública, a administração direta do Estado, e essas são as mais óbvias, mas também há entidades públicas empresariais. Há estas entidades associativas que criaram estes onde apareceu, não criaram, eles não têm culpa nenhuma, apareceram estes problemas que referimos agora, mas em relação às EPRs, pergunto se houve algum requerimento e algum tratamento, quer em relação à Enatur, quer em relação àquela Sociedade de Garantia Mútua, SPGM, quer em relação à Agência Nacional de Inovação, quer em relação ao dito Banco de Fomento, IFD, que julgo que continuou na tutela da economia, julgo eu. Há pouco a doutora estava a referir uma questão que também é muito relevante, que tem a ver com o conceito de projetos de caráter temporário, de natureza temporária. E aquelas situações de contratos a termo certo que correspondem a projetos de natureza temporária, há um aspecto aqui que me chama a atenção por ser particularmente, eu diria, lamentável, que é o que tem a ver com a gestão dos fundos comunitários. Os fundos comunitários, de acordo com a experiência histórica do nosso país, já são um bocado como os orçamentos de Estado. Cada orçamento de Estado é para um ano, acaba naquele ano, mas depois vem outro. E tal como a DGO, que é a Direção-Geral do Orçamento, não acaba com o orçamento deste ano, e depois não é uma natureza temporária, porque para o ano vai haver outro orçamento, a gestão dos fundos comunitários exige que, após a gestão deste, seja preciso gerir os próximos. Daí, isto naturalmente aplica-se com mais força no planeamento, como é evidente, na área, na tutela do planeamento de infraestruturas, onde está o sim. Peço desculpa, isto é um bocado mais difícil. E, portanto, a minha pergunta é, na consideração dos projetos de natureza temporária, está incluída a gestão do atual quadro comunitário e aquelas tarefas, não sei se da ANI, não sei se de outras áreas, que tenham a ver com a gestão do quadro PT 2020? Qual foi a consideração? Eu não vou agora procurar convencê-la, seja do que for. Queria só perceber qual foi a decisão que foi tomada. E para terminar, e já percebi que o tempo esgotou-se, queria só fazer uma pergunta sobre as situações de verdadeira prestação de serviços. Onde é que elas foram identificadas? Disse que são 4 ou 5, pelo que eu percebi. É mesmo o caráter residual das situações. Queria perceber onde é que isso acontece. E finalmente, se tiver mais alguma, digamos, alguma apreciação do ponto de vista técnico para aqueles de nós que querem ajudar a resolver estes problemas que aqui mencionámos, seja nas ERTs, seja nos formadores, eu estava aqui a pensar, mesmo sem alterar a lei ou sem estar a fazer novas leis, há pouco dizia, mesmo não necessariamente no PREFPAP, pode haver aqui soluções. Pronto, e há coisas que são do foro executivo e não do foro legislativo. A pergunta é, em relação às questões dos formadores, nomeadamente, estamos num beco sem saída, só com uma alteração da lei é que se resolve o problema, ou há alguma opinião que considera oportuno partilhar connosco? Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder a doutora Mafalda Lopes Santos.
Obrigada. Começando aqui pelo turismo e pelos formadores, portanto, efetivamente, o que a CAB considerou foi que com a redação atual da lei, aliás, nós até fomos um bocadinho mais além do que aquilo que, enfim, mas como tivemos unanimidade por parte quer dos representantes governamentais, quer das associações sindicais, resolvemos fazer essa proposta. Efetivamente, o que diz a lei, ou melhor, a Lei 112 contempla apenas os formadores do IFP e a expressa, não é? O que a CAB entendeu foi que, do ponto de vista técnico, enfim, que o legislador teria sido um pouco mais concreto do que aquilo que gostaria e, portanto, para situações que se encaixavam nas mesmas, ou que tinham as mesmas características, ou características muito semelhantes, porque, eventualmente, as escolas de turismo até têm também, estão muito paredes meias, quer com a área de formação, quer com a área já educativa. Mas como grande parte das características eram aplicáveis também, tinham as características do IFP, inclusivamente muitas das regras que as escolas de turismo aplicavam eram as regras que eram aplicadas pelo Turismo de Portugal, e havia até alguma articulação entre ambos os organismos nesse sentido, nós decidimos propor ali uma interpretação mais extensiva ou mais aberta daquela norma, referindo que, como são situações semelhantes, a lei não as pode ter querido diferenciar na sua base, ou não as deveria querer diferenciar na sua base. Agora, se me perguntar se as escolas de turismo estão abrangidas diretamente pela lei, pela letra da lei, pois não estão na letra da lei. Ok? Pronto. Não estão na letra da lei. O que nós fizemos aqui foi um lugar paralelo, foi uma interpretação um bocadinho aqui abrangente, digamos assim, para colocar estes formadores das escolas de turismo no âmbito do programa, uma vez que o Turismo Portugal estava integrado e as escolas fazem parte do Turismo Portugal e, portanto, neste sentido não haveria aí problemas depois de outras incompatibilidades. E, portanto, apresentámos essa proposta, analisámos inclusivamente os requerimentos, dissemos quais preenchiam os requisitos da Lei 112 e quais não preenchiam, portanto, de acordo com as orientações do próprio Turismo Portugal e a informação prestada pelo Turismo Portugal ao processo, e dissemos, portanto, quais preenchiam e quais não preenchiam, e apresentámos aos senhores membros do Governo. Pronto. A Inatur, não tivemos qualquer requerimento da Inatur que tenha conhecimento, portanto não foram por isso apreciados, não é? Não existia. Depois, outros requerimentos. Tivemos sim requerimentos da SPGM, da ANI. O IFD, salvo erro, já não tenho bem presente, mas creio que houve um requerimento que depois veio apresentar desistência porque já tinha sido regularizada a situação e, portanto, saiu do processo. Mas da SPGM tivemos 36 pareceres, 36 requerimentos, ou melhor, elas não foram todos requerimentos, mas 36 situações analisadas e uma com parecer desfavorável, aliás, 37, uma com parecer desfavorável, mas porque estava fora da janela temporal, se bem me recordo. E, portanto, todos os outros tiveram parecer favorável. A ANI, nós também tivemos 29 pareceres favoráveis, 9 desfavoráveis. Estes 9 eram aqueles que eu falei há pouco da Comissão de Serviços dos Dirigentes e, portanto, considerámos o vínculo adequado, independentemente das necessidades permanentes que, obviamente, respondem, não é? Mas o vínculo é adequado para o efeito, nos termos do Código de Trabalho. E, portanto, basicamente é isto. O IFD foi a outra questão. Depois, fundos comunitários, como é que nós tratámos? Nós tivemos inicialmente vários requerimentos apresentados pela estrutura que foi na altura ao COMPET, eram mais ou menos 70 requerimentos. Todos esses requerimentos foram encaminhados para o Ministério de Planeamento e Infraestruturas para serem tratados de forma uniforme. Pronto. Todos esses foram, portanto, nós estes não nos metemos por aí, digamos assim. Portanto, foi essa a orientação e portanto, reunimos todo o processo e encaminhámos para o Ministério de Planeamento. Não tive notícias, mas também como eles acabaram por ter um tratamento autónomo relativamente ao PREFPAP por outra via, por via legislativa, estão fora, não é? Portanto, esses nós não nem sequer analisámos. Depois, situações de verdadeiras prestações de serviço. Assim, de repente, lembro-me de situações no IAPMEI e na EDM, porque se tratavam mesmo de situações em que as pessoas não estavam sequer a tempo integral, eram ocasionais, prestavam auxílio a determinadas atividades, ou no caso também do IAPMEI havia situações de externalização de determinadas atividades e, portanto, não havia sequer contacto entre os trabalhadores e o serviço, portanto, não havia orientação funcional, não havia a determinação da prestação de trabalho, todo toda a relação laboral era tida com a empresa que estava a prestar esse serviço e, portanto, na altura considerámos que eram verdadeiras... A prestação de serviços que existia aqui era, efetivamente, a prestação de serviços com a entidade, com a empresa e não com a relação com os trabalhadores.
Deputados, terminamos assim a audição da doutora Mafalda Lopes Santos. 2 minutos de intervalo para continuarmos a nossa reunião ordinária. Só para a nossa convidada sair.